Meu nome é Gina, eu sou funcionária da USP, da Assistência Social. Se eu ficar difícil, né? Não, eu queria fazer uma pergunta que acho que diz respeito ao discurso do Henrique, né, e do Thiago, que a gente, que é o seguinte, acho que a população foi educada, conduzida a pensar sobre esse ponto de vista moral e médico, né, que você colocou. E o Henrique propõe essa abertura, né, e faz propostas de legalização, assim como fizemos outros discursos. Então, a minha questão é a seguinte, mesmo que se começasse um movimento, né, na sociedade a respeito dessa legalização, vocês não acham que a gente já teve muita dificuldade com a população, enfim, que foi novamente educada a pensar dessa forma? Nós encontraríamos, assim, muita resistência?
Bom, meu nome é Isabel, eu faço doutorado em antropologia lá na Universidade Federal de Santa Catarina e também sou pesquisadora do DENP. E eu quero fazer uma pergunta para a mesa, porque várias pessoas colocaram que essa nova legislação coloca o usuário numa postura de vítima, tendo esse enfoque terapeutizante, que teria a ver com essa interferência do Estado nesse âmbito da autonomia individual. E eu venho pensando um pouco isso, no sentido de que, ao fazer operar dessa forma, está se retirando a agência das pessoas e está se colocando elas como sujeitos passivos. E aí, ao mesmo tempo, isso faz com que deixe de se olhar para os potenciais criativos, lúdicos, estéticos, religiosos, enfim, do uso dessas substâncias. Então, se as pessoas puderem comentar, quem quiser, isso.
Eu sou professor da Faculdade de Saúde Pública, aqui da USP. É mais um comentário, né? Quer dizer, eu estou me referindo ao documento da Brandt, que foi lançado na Faculdade de Saúde Pública, sobre os usos medicinais da cannabis. Logo após o documento, o portal USP entrou em contato com as pessoas que eram signatárias, eu entraram em contato comigo, e eu fiz um depoimento ao portal USP. Cerca de uma semana depois, a própria repórter do jornalista do portal USP entrou novamente em contato perguntando se eu reafirmava as questões contidas no documento. Eu disse sim. Ela disse assim: o portal não vai publicar porque é consenso dos pesquisadores da USP que afirmar o uso terapêutico da cannabis é incentivar o seu uso. É? Portanto, a posição oficial da universidade é que esse assunto não se debate. Tá? Quer dizer, eu não sei quem são os outros pesquisadores, qual o peso, mas eu quero só registrar aqui que a própria Universidade de São Paulo proíbe esse tipo de debate. Quer dizer, um debate, como a Bia bem colocou, aquém da discussão de proibicionismo ou não, mas simplesmente da constatação do uso terapêutico de uma substância que é colocada na ilegalidade. Quer dizer, isso não passa pelo debate dos pesquisadores da Universidade de São Paulo. Eu queria fazer um registro disso.
Meu nome é Hélio Benevenuti, eu trabalho em DEM. E, assim, eu acompanhei a exploração da doutora Maria Lúcia. E assim, ela falou o tempo todo do quanto a lei ataca, né, princípios de direito civil, a própria Constituição e tal. E aí eu fiquei me perguntando, mas por que então que não se entra com uma ação de inconstitucionalidade? Porque eu não sou advogado nem nada, mas eu acho que existe esse tipo de coisa. Porque não é possível fazer isso. Então, eu fiquei me perguntando, né, se é tão ilegal essa lei, por que não se derruba ela?
Meu nome é Alice Chazin, eu sou professora de toxicologia, Psicologia Forense aqui na Universidade de São Paulo e sou professora também da Academia de Polícia, fui perícia criminal e acompanho a discussão dessa lei desde a 6368 e gostaria de fazer algumas perguntas para a doutora Maria Lúcia. Muito do que está falando, a gente acompanhou o PL 7.134, Escravo em Consulta Pública. Todos os atores sociais se manifestaram em relação a isso. E eu também recebi essa lei com uma certa alegria, porque, principalmente pela criação do CISNAD, que é um Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e não Antidrogas, como era antigamente o SENAD, né? E gostaria de ver um debate que enfocasse o contraditório. Eu discordo da Bia, eu acho que as pessoas participantes desse debate, todas muito brilhantes, e eu realmente compartilho das opiniões e utopias que a mesa colocou, mas é utópico. Não vamos ter a legalização de drogas no Brasil, por mais que discutamos aqui. Então nós temos uma lei que, no meu entender, era realmente uma conquista. Nossa, que trabalhamos com saúde pública, que tentamos trabalhar com políticas públicas. E eu tenho escutado, inclusive, doutora Maria Lúcia, pessoas, juristas, que colocam exatamente ao revés, que colocam todas as brechas que essa nova lei está colocando para que seria uma lei que está propiciando que o traficante seja colocado como usuário e se safe, de certa forma. Então, até eu gostaria de ver esse debate, porque eu participei de um curso de capacitação sobre a lei, onde a polícia judiciária se colocou claramente contra, porque disse que a polícia perdeu o poder da tipificação do crime, é assim que se chama. E que estava na mão dos juízes, e como que os juízes iam fazer isso, e daí muita discussão sobre o termo circunstanciado, etc, etc, que é realmente uma seara que eu tangencio, mas não milito, não conheço. Então, é a opinião de pessoas que se dizem juristas, dizendo que, que essa lei realmente descriminalizou, o que eu realmente não concordo, porque o artigo que fala disso fala dos crimes e penas, né? Como título. Mas trouxe a criação dessa possibilidade de se discutir políticas públicas sobre drogas. Então, eu acho que esse é um ganho. Colocou realmente como atribuição do Estado o tratamento das pessoas que são doentes realmente. E aí a gente pode discutir muito sobre isso, porque tem pessoas que realmente são doentes por conta do uso dessas substâncias. Ou seja, tudo que a gente viu como um ganho, agora realmente colocando a lupa, a gente está vendo que não mudou tanta coisa assim, mas eu ainda acho que seja um avanço. Então, queria, inclusive, assim, que fosse discutida essa criação do CISRAD, porque eu acho que o CISRAD, ele pode ser até um guarda-chuva para a discussão dessas alternativas e para a cação das políticas que realmente não existem.
Meu nome é Constantin, eu sou pesquisador em Direito Público. Com relação à tolerância, acho que com relação à tolerância é um valor, mas acho que a discussão deve se colocar com relação à tolerância a práticas culturais. E, dependendo do caso, práticas culturais podem ser historicamente discriminadas por uma série de razões. E, atendendo aos princípios de justiça, aí, das ideias liberais, que você tem na ideia do reconhecimento do outro, ou no reconhecimento da possibilidade do outro em realizar-se plenamente, respeito aí a tolerância não é só um permitir ou um quase eu não interfiro ali, mas seria como se fosse um além, um reconhecimento de que o outro tem o direito de se desenvolver e enfim, tem a capacidade de se autorrealizar e se autodeterminar. Então, tolerância talvez com esse significado. E também lembrando princípio da distribuição, que também atendendo o princípio de justiça, para pensar talvez as políticas públicas numa perspectiva de compensação a essa discriminação histórica, esses grupos historicamente discriminados, de você ter realmente políticas públicas e influência nos orçamentos, seja municipais, estaduais ou da União, para que, enfim, você tenha uma política que atenda quem está sendo realmente discriminado, ou políticas que possam dialogar melhor com as populações de periferia. E aí, nesse sentido, abrindo a discussão pública, não só do tema, mas também acho que abrir, se possível, a Constituição Federal, para todos discutir plenamente o que é a dignidade humana, porque a dignidade pode ser entendida pelos 160 milhões de brasileiros, cada um como um possível intérprete. Então, acho que são essas minhas colocações e comentários.